Uma pessoa pergunta se é correto realizar o culto dos antepassados. Existem leis que foram passadas à humanidade numa época anterior a esta. A humanidade estava em outros pontos evolutivos, tinha outras necessidades, o planeta, os níveis de consciência em torno do planeta estavam em outras condições. Então, o culto dos antepassados é algo da era antiga, de uma antiga etapa. A nova lei, que há 2000 anos começou a ser anunciada, disse que deixe os mortos acompanharem os mortos. Isto é a nova lei. Alguns que ainda estão na lei antiga, porque estão cumprindo etapas na lei antiga. Mas na nova lei se deixa os mortos acompanharem os mortos. Mesmo porque do outro lado da vida existem instrutores, existem curadores, existem assistentes, existem irmãos que cuidam daqueles que chegam e daqueles que estão lá. E perguntam se na busca espiritual não seguir um único movimento pode confundir o campo vibracional. Há momentos da nossa evolução que nós necessitamos fazer sínteses. Então é bom que a gente cuide de várias linhas de ensinamento, buscando uma síntese. Mas existe um momento em que a gente já encontrou a própria vibração num determinado ensinamento. Então, está misturando as coisas, é como uma distração, é como uma perda de tempo. Então, cada um deve saber qual é o seu ponto e qual é a sua necessidade. Então, para aqueles que já perceberam qual é o movimento a ser feito, estar misturando as coisas é considerado uma distração, uma perda de tempo. Agora, para outros, pode ser uma necessidade, porque ainda não estão seguros, ainda não estão certos do que estão buscando, então é uma necessidade. Agora, é bom a gente se lembrar que não há mais tempo para a gente se distrair. As coisas estão às portas, as coisas estão já acontecendo, e não há mais tempo para se brincar. Não há mais tempo para a gente se distrair, não há mais tempo para nós ficarmos rodeando a verdade, não há mais tempo para estas coisas. Hoje, quem tem assim uma visão bem atual, se volta para dentro e diz: eu quero só o que for, eu quero só o que eu tiver que ter, que saber. A pessoa deve estar já pronta para uma síntese e não ficar divagando, brincando, buscando, procurando, porque esses vão ser pegos de surpresa de repente. Nós precisamos estar já com a luz interna acesa neste momento. O que vai realmente decidir o nosso rumo é a clareza da nossa luz. Não é mais tempo para ficar divagando. E uma pessoa pergunta se nós devemos ficar esclarecendo as pessoas a respeito da lei da reencarnação, para aqueles que não conhecem esta lei. Não é imprescindível que a gente saiba de reencarnação. Aqueles que sabem de reencarnação e tem a lei da reencarnação como uma realidade, esses têm muito mais facilidade para compreender as coisas da vida e para aceitar certas circunstâncias. Mas isto não é mais imprescindível. O importante é que a pessoa tenha uma meta espiritual evolutiva e vá para lá. Não é mais tempo para estar se falando em tantas coisas, tantos detalhes, porque realmente O que nós precisamos ter é a luz acesa nestes momentos. Quem acredita na reencarnação, ótimo, vai compreender muitas coisas. Quem não acredita e que não sabe disso, cuide do principal, que é entrar para dentro de si, buscar a verdade lá dentro e terá aquilo que necessitar. E uma pessoa diz que no encontro de saúde e cura, Shimane falou sobre a necessidade de exorcizarmos as entidades incorporadas na pessoa. Se nós podemos explicar sobre isto. Um verdadeiro exorcista, isto é, um ser que tem a possibilidade de expulsar ou de dissolver ou de afastar uma força negativa, este é um ser que tem total opção pelo bem. Senão ele jamais será um exorcista. Ele vai levar uma surra das forças involutivas quando começar a enfrentá-las. Um exorcista é alguém que fez a opção total com todo o seu ser pelo bem. E quando ele expulsa uma força, não é ele que está expulsando. Jamais um exorcista se considerou um expulsador de forças. O que ele se considera é um que optou totalmente pelo bem. E em nome do bem, ele manda que essas forças se desalojem. Não é ele. Ele faz em nome do bem. Isto é um exorcista. O resto são mágicos, feiticeiros, esta gente. Um exorcista, ele fez a opção pelo bem. O exorcista não tem compromisso algum com o mal. E em nome do bem é que ele limpa os outros. Isto é, quem limpa os outros é o bem. E todo exorcista verdadeiro sabe disso. Exorcizar é muito importante. Mas se você não está totalmente do lado do bem, quando você tenta expulsar uma força de um outro, ela vem para cima de você. Ou ela sai do outro, pega mais 7 e volta para você. E aí você se arruma. Então precisa que você seja definido para ser um exorcista. E por que falamos de forma tão insistente no mal, em vez de se afirmar exclusivamente a força do bem? Sim. Nós falamos no mal só quando é estritamente necessário, quando alguém tem alguma dúvida ou para esclarecer algum ponto. É óbvio que nós temos que estar totalmente concentrados no bem. E se fala no mal de passagem para alguma informação ou para algum trabalho. Mas é claro que teríamos que estar muito mais enfocados sobre o bem. Nem sempre é possível você estar enfocado só sobre o bem, porque essas outras forças atacam, essas outras forças estão em circulação, essas outras forças estão com livre trânsito na superfície da Terra e nas suas camadas psíquicas, que queira ou não queira, de uma forma ou de outra, a uma certa altura nós estamos lidando também com elas. Mas no lidar com elas, saber de duas coisas: que o bem predomina e que no final estas forças já estarão transformadas e regeneradas. Preciso ter isto em mente. Então, quando você lida com uma força do mal, você não lida com o inimigo. São os diletantes, os amadores que acham que o mal é um inimigo. Você lida com o mal tendo consciência que no fim ele vai ser recuperado pelo bem. É aqui que está a chave. Você não tem nada a ver com o mal. Não tem que enfrentar o mal. O mal é uma coisa que está aí até que se transforme em bem. No fim, vai ser uma coisa única, que é o bem. Todo o resto é caminho. E uma pessoa está pedindo ajuda para transformar o seu trabalho e a sua vida em oração. Como é que ele faz? Bem, uma forma bem simples é a gente, quando desperta, como primeiro ato, primeira coisa despertou, oferece aquele dia, oferece tudo o que acontecer naquele dia, oferece tudo o que for fazer naquele dia ao ser superior, ao eu superior. Tenha isto como primeiro ato do dia. Despertou, oferece aquele dia aos planos superiores. E se isto for feito com sinceridade, se isto for feito de verdade e não só formalmente, e não só como uma coisa formal, se isto for feito realmente de verdade, você vai lembrar disto o dia inteiro. Não continuamente, porque nós não temos ainda uma estrutura mental capaz de estar concentrada numa coisa só o tempo todo. Não há estrutura mental para isso, neste grau da nossa evolução. Então, você oferece isto a hora que desperta, que isto volta à sua mente algumas vezes durante o dia. E você reafirma isto. E isso tem muita força. Bem, nós estamos numa reunião, não com pessoas que se dedicam à cura, e queremos então lembrar que existem vários textos de cura até nós chegarmos na formação de curadores, que é o nosso livro mais completo do ponto de vista da visão dos centros planetários a respeito da cura. Então, para aqueles que precisam de uma formação básica, para aqueles que precisam de confirmar certos valores que eles trazem de encarnações passadas, e que eles necessitam eventualmente recordar, porque nós trazemos uma grande bagagem positiva também das encarnações passadas, e podemos ter até noções a respeito de cura interior, mas quando se entra numa nova encarnação a gente esquece tudo, e às vezes as coisas continuam lá no inconsciente. Então, um livro que nos ajuda muito a reencontrar aquilo que nós já trazemos, aquilo que nós já aprendemos, e nos deixa muito à vontade no campo da cura interior, foi o primeiro livro publicado a respeito deste assunto, Caminhos para a Cura Interior. Este livro é muito básico. Este livro serve para todo mundo, para curadores, para pacientes, para estudantes, para todos que estão em torno deste assunto. Então, Caminhos para a Cura Interior é muito básico. Um outro livro muito básico é Aurora. Aurora fala várias coisas a respeito do sistema de cura de Aurora, fala das hierarquias de cura que trabalham em Aurora e inserem Aurora nos outros centros planetários. Se vê como Aurora trabalha junto com outros centros planetários. E em Aurora existe também uns trechos a respeito de Irmão Pio, de Padre Pio, que podem ser muito de valia para alguns. Depois, além de Aurora, nós temos Hora de Curar. Hora de Curar é uma espécie de conscientização a respeito do momento em que vivemos, do nosso ponto evolutivo e de como nos tratar, de como tratar de nós neste momento evolutivo. Depois nós temos a Formação de Curadores. Formação de Curadores é um livro bem completo para aqueles que estão trilhando o caminho da cura. E para aqueles que necessitam de cura, é muito bom também, porque nós podemos ver por ali como é que a energia de cura age, como é que a energia de cura trabalha. E nós então, lendo o livro, já vamos nos harmonizando com a energia de cura. E vamos descobrindo que somos curadores, porque cada ser é um curador. Então ali vamos descobrindo que nós somos curadores. E depois há um livro chamado A Cura da Humanidade. que aí já fala no trabalho da humanidade como um todo, na situação da humanidade como um todo, a humanidade na qual nós estamos inseridos, não? E que é bom conhecer também os problemas dela, porque nós somos muitos problemas e somos também problemas da humanidade. Como membros da humanidade, nós trazemos coisas que são do grupo todo, trazemos coisas que são de todo esse grupo humano. E aí podemos ver a coisa também nesse sentido, para termos um quadro mais real e mais completo. Nós temos os textos que nós precisamos, não? Para fazer um trabalho bastante amplo. Agora, diante de todas essas informações, nós teríamos que, um pouco antes de contatá-lo, um pouco antes de abrir um livro, um pouco antes de contatar um livro, nós realmente nos concentrarmos e termos fé que vamos encontrar aquela informação que precisamos, que necessitamos. E estarmos abertos para considerar aquela informação como algo útil. Nunca partir do princípio que a gente já conhece o assunto, porque nós realmente não conhecemos assunto algum. Nós conhecemos as coisas muito na superfície e temos véus de ilusão, muitos, um depois do outro. Nós somos verdadeiras cebolas. Não sei se vocês já pegaram uma cebola e se tiraram já as peles da cebola. Nós somos como aquilo. Então você vai tirando as peles assim. Nós temos realmente que estar sempre querendo instrução e nunca acharmos que já sabemos as coisas. E aí vamos nos informando. Agora, aqui eu busquei alguns sinais ou alguns trechos da formação de curadores para ver se isto pode nos ajudar a ampliar certas coisas. Aqui diz que curadores somos nós todos. E no campo da cura e no trabalho da cura, nós vamos crescendo, nós vamos nos ampliando, vamos conhecendo, vamos nos encontrando. E à medida que vamos nos encontrando, à medida que vamos indo para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrando outras consciências, seres, entidades, hierarquias, mas não olhando para fora. Nós vamos encontrando estas coisas à medida que vamos nos interiorizando. E é no nosso interior, é nesse caminho de interiorização, é que nós vamos encontrando consciências, hierarquias, companheiros de caminho, colaboradores. É indo para dentro de si que nós encontramos os colaboradores. Então, nós vamos para dentro de nós e vamos então encontrando tudo o que nós precisamos, inclusive o nosso grupo, a nossa equipe. Vamos encontrando isto tudo lá dentro. Se todos fizessem isto, haveria um trabalho de grupo em todos os planos de consciência. Então, em todos os níveis, desde o plano físico até os planos divinos, você se sentiria em grupo, você se sentiria trabalhando junto, você se sentiria em perfeita união. Então, aqui, o livro, já nas primeiras páginas, fala de curadores cósmicos. Porque nós não somos curadores cósmicos, nós somos curadores humanos, estamos aqui dando os primeiros passos nesse campo. Mas o livro já fala de curadores cósmicos, em seguida, para que nós vejamos o quanto temos que aprender no campo da cura. O quanto temos que aprender. Porque um curador cósmico nem sequer toma conhecimento daquilo que é o nosso material de trabalho. Então nós lidamos com coisas, com forças, com situações, com doenças. Um curador cósmico não está nisto. O curador cósmico está num nível de perfeição no qual ele pode incluir todas as coisas. E quando ele inclui todas as coisas, ele regenera tudo. Ele está no caminho da criação. Então, é para lá que nós vamos, é para lá que nós teremos que seguir. E não ficar aqui preso, ligado, coligado, cheio de apegos, não, com as coisas que se passam aqui. Então, o livro fala já de curadores cósmicos. E diz que os curadores cósmicos podem ser entidades, podem ser logoi, ou pode ser mônadas. Mônadas coligadas aos centros planetários. Então, é aqui que nós temos que chegar. E, segundo a nossa disposição para servir, a nossa disposição para aprender, a nossa disposição para guardar silêncio. Guardar silêncio é uma expressão muito misteriosa que nós conhecemos muito pouco. Então, se a gente está muito interessado nisto tudo, então nós vamos nos interessar pelos curadores cósmicos, pelas entidades, pelos logoi e assim por diante, que é o que nós temos que um dia nos tornar, que é o nosso ponto de chegada. Os curadores cósmicos, segundo o livro, podem ser entidades. E o que quer dizer uma entidade? Uma entidade é uma consciência que não é humana. Quando nós formos entidades, nós já teremos transcendido esta consciência humana e teremos já uma consciência supra-humana. E essa consciência supra-humana, ela não está se purificando, ela não está fazendo nada disso que nós fazemos. Esta consciência supra-humana está custodiando, esta consciência supra-humana está resguardando, está mantendo sob custódia, não é? As energias para que o plano evolutivo possa acontecer. Então, isto é uma entidade no campo da cura. Então, nós temos que ter essas referências, porque senão nós nos distraímos demais com este curso primário ou com este curso secundário, nos melhores casos, que é o trabalho de cura aqui. Agora, se nós não tivermos uma referência numa cura superior, se nós não tivermos um referencial naquilo que é a cura nos níveis superiores, nós ficamos muito envolvidos com isto aqui. Ficamos muito contaminados por tudo aquilo que fazemos. E temos que estar o tempo todo transmutando aquilo com o qual entramos em contato. Ao passo que se nós temos muito claro a nossa meta e soubermos muito claramente aonde temos que chegar, então nós vamos para lá mais rapidamente. E vamos passando por isto aqui sem sujar os pés. Vamos caminhando, não, neste mundo, caminhando nas estradas da vida sem sujar os pés. Isto é uma arte que nós precisamos aprender. Então, não se trata de estar envolvido com o mal, de estar envolvido com as doenças, de estar envolvido com os pacientes, de estar no nível destas coisas às quais nós estamos tratando. Se trata de fazer tudo isto como se não estivesse fazendo. Mas como se não estivesse fazendo, não quer dizer que você não esteja dando importância. Não, você está dando muita importância. Você está dando tanta importância que percebeu que você tem que estar no seu ponto mais alto, justamente porque você está dando importância. Mas está dando importância para aquilo que é real, e não para aquilo que é esta ilusão humana que está aí. Então, uma entidade de cura, é uma consciência supra-humana, não é? E que está custodiando as energias para que o plano evolutivo se realize. Porque se você está fazendo um trabalho de cura, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo o plano evolutivo. Você está dentro de uma corrente evolutiva. A cura, todo o seu trabalho, isso tudo faz parte de uma corrente evolutiva. Então você está realmente trabalhando dentro deste plano evolutivo. Agora, logoi são também níveis muito elevados de cura. E isto são consciências que incluem, que abarcam universos, que abarcam galáxias. E tudo isso trabalha com cura. Tudo isso trabalha com cura, porque tudo realmente precisa de cura. Cura não quer dizer tratar de doença. Cura é o que nós precisamos antes de estarmos unidos, unidos com o todo. Então, enquanto nós não estamos unidos com o todo, enquanto nós não tivermos consciência de Deus, consciência do único, enquanto nós não estivermos conscientes na vida única, nós precisamos de cura. Isto não tem nada a ver com doença. Um curador nem sempre está lidando com doença. Um curador está lidando, em primeiro lugar, com ajudar aquele ser a se alinhar com os seus aspectos superiores, com seus níveis superiores e com seus planos superiores. Isto é o trabalho de cura. Então eu posso não ter doença alguma, em nenhum nível. Mas eu preciso de cura, porque eu ainda não estou unido. Eu ainda não sou um conscientemente com tudo que existe. Então eu preciso de cura. Porque a doença é a separatividade. A doença é a desunião. A doença é você se sentir separado dos outros. Isto é que é doença. Tudo isto é doença. Então a cura é só quando você estiver unido com tudo, com todos, com o único. Aí sim que aí acabou o trabalho de cura. Porque aí você vai viver a evolução superior. Mas nesta evolução, onde existem graus de consciência, as diferenças de níveis, tudo isso precisa de cura. Precisa de cura porque nós temos que chegar no ponto de não termos mais divisões. Então, tudo precisa de cura. Agora, as nossas mônadas, os nossos espíritos, têm uma noção destas coisas. A alma pode não ter, a mente, claro que não tem. A mente precisa dar muitas voltas para chegar nisto. Mas a mônada pode ter isto muito claro. Mas mesmo tendo isto muito claro, ela se reporta a níveis mais elevados. Então, o nível de cura na mente chega até um certo ponto de capacidade de ajudar os outros. O nível de cura e nível de alma já é outra capacidade, já são outras possibilidades. Agora, o nível de cura e nível de espírito e nível de mônada já é uma capacidade muito maior. Então, o curador, ele está se ocupando de manter a sua mente ordenada, de manter um contato, de manter uma busca, de manter uma relação com a sua alma, com seu eu superior. E se ele já tem a mente ordenada, e se ele já tem uma relação com a alma e com o eu superior, o curador está ocupado com a união com a mônada. Porque quanto mais ele se une com esses seus níveis, mais ele tem a energia e mais ele tem a possibilidade, a capacidade de ajudar os outros. E você pode ter um ser humano que esteja necessitando de ajuda, e você pode tratá-lo nos planos, nos níveis onde os sintomas se apresentam, e isto é um tipo de trabalho. Mas você pode também tratá-lo em um nível além dos sintomas. E aí é que você tem que ser curador. E aí é que você precisa estar na sua tarefa e no seu trabalho de curador. Porque digamos que alguém esteja doente no corpo físico, ou que esteja doente no corpo mental. Então, o curador pode estar trabalhando físico, pode estar trabalhando mental, ou o curador pode estar trabalhando além desses planos, onde os sintomas se mostram. E se o curador estimula além dos sintomas, ele fica estimulando no plano espiritual, ele fica estimulando no plano monádico. É do plano monádico, do próprio indivíduo, que vai descer a cura. Então o curador vai estar ajudando o indivíduo a curar a si mesmo. Isto é um verdadeiro curador. Não é aquele que chega e resolve o problema do outro, como se isso fosse possível. O que ele faz é transferir aquele problema para mais tarde. Aquilo volta, ou volta de outro jeito. Então você vai subindo na sua escala de uniões com você mesmo, você vai subindo até que você chega num nível em que você estimula o outro no nível dele além dos seus problemas, porque de lá ele mesmo vai se curar, ele mesmo vai resolver o assunto. E aqui o livro diz que há curadores que captam de modo direto energias sublimes. Energias sublimes são essas energias que estão muito além da nossa consciência. Os nossos níveis sublimes são níveis espirituais, níveis monádicos, divinos. Aí nós temos energias sublimes. E há curadores que captam a energia desses níveis. E outros curadores que recebem essas energias sublimes filtradas por outras consciências. Isto é, filtradas por hierarquias que estão colaborando conosco na cura em todos os níveis. Então, o curador ou pode entrar em contato direto com a energia divina e aí resolver tudo, ou ele pode receber esta energia divina filtrada através de um colaborador, através de uma hierarquia, que são consciências que trabalham com isto. Trabalham filtrando energias divinas, filtrando energias de cura para nos passar, para nós usarmos. Então, nós temos um grupo. Todo curador tem um grupo. Todo verdadeiro curador tem toda uma escala de colaboradores, de instrutores, de seres que trabalham com ele. E outro dia eu tive a oportunidade de estar lidando com um curador e vi que ele tinha consciência de que não era ele que estava fazendo as coisas. Porque quem acha que é ele que está curando está completamente enganado e não está nesse campo, está em outro campo. Porque ele viu exatamente o grupo que estava nos outros planos trabalhando, de onde vinha aquela sublimidade, de onde vinha aquela energia capaz, adequada para resolver tudo. Então, um verdadeiro curador, em princípio, ele é humilde. Porque ele descobre que não é ele. Ele descobre que não é ele que está curando, que não é ele que está fazendo. Ele descobre, ele vai percebendo que ele está sendo instrumento, que ele está sendo canal. E quanto mais ele tem consciência da sua verdadeira posição, quanto mais ele tem esta consciência, mais ele fica em contato com aquilo que vem depois das suas capacidades e que tem muito mais capacidade. Aqui diz também que há curadores que se encarregam de ir buscar estas coisas e de trazê-las aqui para o plano físico. Há curadores que fazem isto. Então ele tem a sua linha de luz, ele tem os seus colaboradores num plano ainda mais elevado. E ele já está com a possibilidade de funcionar, ele já está com a possibilidade de atuar, não? Em vários níveis de consciência. Então, neste caso, ele mesmo vai buscar e traz para cá. Mas isto é outro grau de curador. Isto é um outro tipo de curador. Agora, aqui fala logo nas primeiras páginas que um curador pode estar no plano físico, pode estar encarnado. Ou um curador pode permanecer nos níveis sutis, pode permanecer no nível interno e não encarnar aqui. E trabalhar do nível em que ele está. Isto existe também. Esses que trabalham nos níveis sutis, nos níveis internos, estes podem se materializar quando é necessário. Então, tem todo um processo de formação de curadores. E nós precisamos conhecer esse processo, precisamos conhecer esta linha de cura para podermos abrir um pouco a nossa consciência e não fazer da cura espiritual e não fazer da cura cósmica, não fazer da cura interior uma faculdade de medicina. A gente precisa estar aberto, precisa estar tendo como referência toda esta linha de progresso, toda esta linha de evolução, porque desta linha vem uma luz, desta linha vem uma energia que vai atuar sobre nós e que vai nos preparando para próximos passos. Seria muito importante que vocês tomassem este livro e que estudassem um pouco este livro. Sempre que há um encontro destes, a gente cita este livro e a gente comenta partes deste livro. Mas agora estamos comentando este livro num outro plano, num outro nível. E nós vamos encontrar neste livro a instrução, vamos encontrar a sugestão e o impulso em vários níveis. Mas aí teríamos que estar realmente em função de um estudo. Teríamos que estar muito humildes diante da nossa capacidade, diante das nossas possibilidades, diante da nossa profissão, muito humildes diante do nosso serviço, que é para isto ir desenvolvendo, para isto ir se ampliando. E aqui na página 11 se diz uma coisa muito básica. Para que o indivíduo entre na senda dos curadores e perceba as hierarquias de cura, é necessário que ele tenha como prioridade na vida a busca da essência do seu próprio ser. Quem não tem isso como prioridade na vida, não precisa nem abrir este livro, porque vai dar com esta frase na página 11. Então, se a sua prioridade na vida é buscar a sua essência interna, aí você tem muito o que ler neste livro. Mas se a sua prioridade na vida ainda não é esta, se esta é uma das suas prioridades, aí não adianta ler este livro. Você vai apenas tomar conhecimento de certas coisas, o que pode ser benéfico, mas de nada adiantará na sua prática da cura. De nada adiantará no seu trabalho, no seu serviço. E aqui diz logo em seguida: ao ansiar pela saúde no plano material, o ser humano afasta-se da verdadeira cura, que é a cura cósmica, para a qual é preciso buscar tão somente a essência imaterial, sem ambição de espécie alguma. Enfim, você está buscando algo por buscar. Você está se formando como curador para se formar como curador. Não tem outra finalidade. Se você tem algum tipo de ambição, desista, não é esse o caminho. Seu caminho é outro. É tratar dos outros de outro jeito, não curar. Seu caminho é um caminho paliativo, que não cura coisa alguma, só lida com coisas paliativas. Então, para você realmente estar como condutor de energia de cura, é preciso que você não tenha ambição. Agora, essa palavra ambição é uma palavra muito ampla, e existe também a ambição de nada querer ambicionar. Porque se você ambiciona não ter ambições, você está exercendo a ambição. Então aqui precisa uma entrega de si. Aqui precisa a gente aceitar a ideia de que tudo o que é superior se baseia na entrega. Nós sabemos que isso é muito incômodo, sabemos que isso é muito falso na maioria dos indivíduos, porque eles acham que estão se entregando, não estão se entregando coisa alguma. Eles estão ficando vaidosos porque se sentem entregues, não é? A maioria é assim. Isto faz parte de um caminho. Porque quando você está realmente entregue, você não está mais pensando em si. Enquanto você está pensando em si, enquanto você está se colocando como você, você não está entregue. Você está em diferentes graus de entrega. Quem está realmente entregue não está mais nem pensando nisto. Esse problema da entrega não existe mais para ele. E se vê que ele está começando a ficar entregue. Porque enquanto ele tem o problema de se entregar, ele está em processo psicológico, está em vários processos, em diferentes níveis de consciência. Mas o ser entregue não tem mais por que pensar nisto. Não tem mais por que ficar refletindo sobre isto. Então veja, o livro está em diferentes níveis. E nós temos todos esses pontos dentro de nós. O que nós precisamos é localizar qual é o nosso neste momento e cuidar dele. E a última frase do livro é uma frase de Amar. Amar, que é muito conhecido como Moria, mas Amar como o regente do Centro Aurora. A última frase do livro é de Amar. Ele diz o seguinte: estamos convosco nesta senda. Depois da noite, ressurge o dia. Porque a gente vai chegando à conclusão que vive na noite, vive numa escuridão. E a gente, em certos momentos, se sente muito só. Não só no sentido verdadeiro, só no sentido de precisar de companhia. Ele aqui, no fim, lança assim uma energia curadora sobre todos. Estamos convosco nesta senda. Depois da noite, ressurge o dia. Então, em qualquer ponto que a gente esteja, o que quer que a gente esteja fazendo, o que quer que a gente esteja precisando, quaisquer que sejam os nossos conflitos, depois da noite ressurge o dia. E nós sabemos que o dia só começa depois da noite escura. Quando está anoitecendo, não surge o dia em seguida. Está anoitecendo, vai ficar a noite fechada. Vai ficando noite profunda. E é só depois que a gente chegou na noite profunda que daí por diante começa a ressurgir o dia. Quem ainda não chegou na noite profunda, quem ainda está nessas insatisfações do entardecer, não se iluda. Porque você deve chegar num ponto de insatisfação no qual você não veja nada na sua frente. Qual você esteja realmente na noite profunda. Preparem-se. É a partir daí que o dia começa a clarear. Assim diz Amar. De forma que vocês não fiquem procurando pequenos consolos. Não fiquem procurando colherzinhas de alimento. Não fiquem procurando grãozinhos de milho. Não tenham medo da solidão. Não tenham medo do escuro. Não tenham medo de errar. Não tenham medo de coisa alguma. Porque é preciso chegar no auge dessa experiência, dentro da noite escura, para poder depois começar a assistir o dia clarear. Isto serve para muitas coisas. Nós sabemos que todos têm muitas situações vivenciais complicadas, que todos têm muitas coisas que resolver no entardecer da vida, no anoitecer, durante a noite. Mas não tenham medo de nada. Aguardem que a noite escura vai chegar. E aí quando chegar realmente aquele ponto, aí que vai começar a surgir o dia. Aí que vai começar a surgir a luz.